É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a advogada e professora do Grupo Uninter e do ILAGE, doutora Sabrina Santana Figueiredo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito do consumidor e as decisões judiciais. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 33317431 ou 33317432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, professora. Um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica.
E, doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os direitos básicos do consumidor?
Bem, Jéssica, o consumidor, ele tem direito no que tange a vícios, né? Quanto à qualidade, quanto à qualidade, à quantidade dos produtos e serviços que recebe, não é isso? E também ele também quanto a alguma violação, né? À sua integridade física que aquele produto ou serviço venha produzir. Na verdade, é interessante, Jéssica, que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma proteção do consumidor, tanto no âmbito individual, quanto também no âmbito coletivo. Né? Uhum. Aqueles vícios que irão abranger, né, isso mais de um consumidor, por exemplo, um problema em um automóvel. O problema em um automóvel, mas não apenas em um, mas em uma série de automóveis. Né? E aí, constantemente, nós observamos na televisão, nas redes de comunicação, aquele serviço de recall. Né? Isso chamando ali o consumidor para mudar, alterar alguma, né? algum defeito no seu produto. Mas o consumidor também, ele é protegido no âmbito individual, né? E assim, falando aqui de forma simples, existem dois tipos de responsabilidade. Uma é mais grave, é mais séria, é aquela que recai sobre a integridade física, que pode provocar um dano ao consumidor. Né? Te dou um exemplo de um fogão que explode, não é isso? Sim. Ou uma TV, ou um ferro de passar.
Algo perigoso.
Algo perigoso que provoque um dano ao consumidor, correto? Ou que possa vir ocasionar. Às vezes não provoca o dano à integridade, mas corria o risco de provocar. É algo mais grave, né? Colocamos aí como exemplo, alguns anos atrás, aquelas pílulas anticoncepcionais de farinha, né? Que inúmeras mulheres consumiam, né? E aí acabaram tendo uma gravidez indesejada, não é isso? Bem, o nosso código também, além da responsabilidade pelo fato, ele traz a responsabilidade pelo vício do produto. E aí é diferentemente do primeiro exemplo, esses casos são os casos mais comuns, né? Que vai recair na qualidade, a quantidade. Ah, é aquele saco de feijão que é 1 quilo, não é isso? Na embalagem, na verdade, pesa 700 gramas. Né? Uhum. Quanto um serviço, a qualidade ou a quantidade desse produto, ou também um serviço, algo que uma pessoa faz, um fornecedor faz, pratica e que não fica, não é adequado ao consumidor.
E, doutora, no caso de algum desses direitos ser violado, uma dúvida frequente da população é exatamente onde se deve reclamar.
Bem, Jéssica, primeiramente, né? Nós temos aqui o PROCON, uhum. né? Todos os estados possuem o PROCON, que é um órgão, né? Que faz atende ali as reclamações, tenta fazer as audiências de conciliação, enfim, para resolver o problema fora, né? do âmbito do Poder Judiciário. Né? Quando a conciliação ali é feita, é realizada, aquela conciliação, ela passa a valer como um título executivo, vamos dizer assim, uhum. né? Em que, uma vez o fornecedor não cumprindo o acordo, o cidadão, ele pode procurar executar aquela decisão no âmbito do Poder Judiciário. Mas não há, Jéssica, isso que é necessário, porque isso é ressaltar, é, que não há necessidade, não há uma obrigatoriedade na utilização do PROCON direto. Na verdade, uhum. o PROCON é um órgão que está ali à disposição, né, fora do âmbito do Poder Judiciário. Mas o cidadão pode diretamente já, enfim, procurar, né, resolver o conflito diretamente no Poder Judiciário sem passar pelo PROCON. E isso ele pode se valer, por exemplo, nas causas até 40 salários mínimos, ele pode se valer dos juizados especiais. Uhum. É isso?
E o número de ações na Justiça, doutora, que dizem respeito ao direito do consumidor tem aumentado muito, não é mesmo? E isso se deve ao consumidor estar mais atento, informado em relação aos seus direitos?
Com certeza, né? Esse é um ponto, né? O primeiro ponto é o consumidor estar mais consciente dos seus direitos, isso sem dúvidas. Mas também tem o outro lado, né, Jéssica? Que, uhum. infelizmente, muitos consumidores, às vezes, podendo resolver, né, de uma forma extrajudicial, amigável, vamos colocar assim, né, acabam ingressando com ações, às vezes descabidos no Poder Judiciário. Né? Isso é importante uhum. falar também, porque aqui nós estamos falando do direito, mas o direito também há deveres. E o Código de Defesa do Consumidor é importante ressaltar que há direitos e deveres, né, do uhum. consumidor. Então, veja bem, o consumidor hoje, muitas vezes, ele vai na busca pelo dano moral. Não é isso? Muitas vezes um dano moral que ultrapassa o valor do produto. Sim. Né? Uhum. Então, eles vão até lá na busca por esse dano moral. Uma cultura, na verdade, é uma cultura de litigiosidade, uhum. né? que no Brasil existe. É uma cultura, tanto que existem projetos aí do Conselho Nacional de Justiça, né? Nós tivemos agora a Lei 13.140, que foi publicada no dia 26 de junho de 2015, que fala sobre a mediação, né? A mediação, ela é uma forma de também trabalhar uma cultura de paz, né? Isso é importante uhum. também. Né?
E com as pessoas procurando mais os seus direitos no Poder Judiciário, doutora, o judiciário tem ficado mais abarrotado de processos e, além dessa questão da conciliação, como resolver ou minimizar um pouco essa situação?
Bem, primeiro, eu acho que um trabalho, né, de políticas, vamos dizer assim, públicas, isso é importante, o conhecimento, levar... Né, levar aos nossos jovens, uhum. às nossas crianças, né, o reconhecimento, essa cultura de paz. Eu prego muito isso nas minhas aulas, sabe, Jéssica? Porque, veja, o Poder Judiciário, ele não pode também ficar ali abarrotado, né, de conflitos, às vezes, não insignificantes, vamos dizer, porque conflito nenhum é insignificante, mas coisas que poderiam ser solucionadas. Eu dou como exemplo, só para uhum. não fugir da tua pergunta, eu lecionei durante 5 anos na Universidade Tuiuti. E lá na Universidade Tuiuti, nós fizemos um projeto piloto, né, a universidade, nós, enfim, eu tive a honra de participar, com um trabalho de mediação no núcleo de prática jurídica da universidade. Né? No que tange a mediação, veja bem, foi muito antes, anterior a essa lei. Né? Uhum. Exatamente tentando instaurar esse pensamento, né, de mediação sem a interferência do Poder Judiciário, porque isso faria, né, e essa mediação pode ser trabalhada, por exemplo, né, pelas universidades, não é isso, no próprio PROCON, não é isso, ou sendo criado órgãos, ONGs, enfim, que pudesse ser realizada essa mediação. Né? Isso é importante. E isso é um reflexo hoje do, enfim, do direito e do que nós estamos buscando no nosso país. Né? Veja bem, preciso haver uma lei, né, para dizer que essa mediação seria um instrumento ali de resolução, né, de, enfim, sem a necessidade do Poder Judiciário.
E, doutora, mas no geral, a senhora considera que a compensação dos danos sofridos pelo consumidor na justiça tem surtido esse efeito de desestimular a repetição de práticas abusivas pela parte dos fornecedores?
Veja, Jéssica, em termos, sim. Né? Obviamente que hoje o direito do consumidor já teve uma... teve grandes modificações, grandes mudanças, né, no que tange a proteção mesmo do consumidor. Né? Há anos atrás, falando claramente, se você, nós observarmos, por exemplo, há anos atrás, não existia tabela nutricional nos alimentos, não é verdade? Não havia, por exemplo, raramente você via um recall. Né? Então, não havia essa preocupação. Hoje, na verdade, isso vem sendo, né, essa visão vem sendo modificada, mas está, no meu modo de ver, muito aquém ainda do desejado, do necessário. Né? Porque, veja, existe hoje ainda, isso nós estudamos, né, no, nos nossos cursos, a questão da teoria econômica do direito. Né? O que é isso, falando de uma forma simples? Uma empresa, ela vai avaliar economicamente se vale, isso é utilizado, né? Se vale a pena ela violar o direito ou cumprir o direito. Se for economicamente viável a ela, né? Vamos dizer, eu vou violar o direito de 2, de 10, mas só 2 vão postular, não é isso? Eu, na verdade, continua a violar. Infelizmente, isso vai sair do âmbito do Poder Judiciário e também ir para um âmbito um pouco da administração pública. Porque a questão da fiscalização, né, isso, a busca pelo cumprimento, né, óbvio, o nosso PROCON aqui, nós sabemos que é um PROCON muito atuante, né, mas ainda está muito aquém, vamos dizer assim, do desejado, né? E essa informação, a educação, a cultura na sociedade também fará essas alterações, essas modificações. Por exemplo, não compre daquele fornecedor, porque aquele fornecedor, né, viola os direitos. Isso seria também, né, uma forma, né, de se construir um outro pensamento, né? Que tudo no que tange ao direito, principalmente ao consumidor, às relações de consumo, isso envolve também uma questão, acho que, cultural e educacional, sabe, Jéssica? Isso é muito importante ressaltar.
Estamos falando ao vivo com a advogada e professora, a doutora Sabrina Santana Figueiredo Pinto Alberto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito do consumidor e as decisões judiciais. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Todos os domingos, às 11 horas da manhã, a É Paraná, AM 630, apresenta Só Saudade.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
A É Paraná, a AM 630, apresenta todas as sextas, às 2 horas da tarde, Direito e Educação, uma produção dos professores de Direito das faculdades OPETSE.
Apresentação, Demian Couto.
Realizar a colheita, arar a terra, fazer a lida, trabalhar com máquinas agrícolas tem muitos nomes. Mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Fique longe da rede elétrica ao operar máquinas agrícolas. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Eu me chamo Nara, moro em Paranaguá, estou sempre ligado na rádio É Paraná, AM630.
É Paraná, AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com a doutora Sabrina Santana Figueiredo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito do consumidor e as decisões judiciais. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E doutora, a senhora agora poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema o que seria a inversão do ônus da prova?
Claro, Jéssica. Bem, a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor muitas vezes é visto como de forma invertida, não de uma forma invertida, desculpa, né? Não vou ser redundante, mas de uma forma equivocada. Porque o ônus da prova previsto no CDC não é, isso é importante falar, ele não é algo automático. Uhum. Ah, o CDC já inverte, você que tem que provar, né, o que eu estou dizendo. Na verdade, há aí uma avaliação, há um pedido por parte do autor, da pessoa que vai propor ação. E o interessante é que essa inversão do ônus da prova, ela vem em benefício do consumidor, sem dúvida, sem dúvida. Porque, veja bem, o consumidor, ele é um hipossuficiente, né? Não só um hipossuficiente econômico, não necessariamente econômico, mas tecnicamente, financeiramente, né? Veja bem, o consumidor, eu não entendo, eu, consumidor, não entendo, por exemplo, de como é composto, né? Uma televisão, composto uma televisão, por exemplo. Né? Veja, se dá algum defeito, se dá algum problema naquela televisão, e eu alego que, na verdade, não foi mau uso, não foi nada que eu fiz para deteriorar aquele bem, na verdade, e alego que foi ocasionado um defeito, e o fornecedor, por outro lado, diz, não, esse defeito foi provocado porque você colocou o fio A no buraco do fio B. Né? Veja, então, você provocou esse defeito. Bem, o fornecedor tem que comprovar isso, né? E essa inversão seria inversão do ônus da prova. Mas a inversão do ônus da prova, isso é importante ressaltar, ela tem que ser requerida ali no processo pelo CDC, né? O CDC diz que tem que haver um requerimento dessa inversão. Mas no julgamento, aí uma questão processual, enfim, o juiz pode, mesmo não havendo, né, o pedido de inversão, o juiz pode avaliar ali na hora de proferir a sentença. Mas essa inversão prevista no CDC, ela tem que ser requerida, com base na hipossuficiência técnica.
E, doutora, mesmo quando uma demanda já está embasada em jurisprudência pacífica, ainda é possível que o juiz, respaldado na sua prerrogativa do livre convencimento motivado, profira uma sentença no sentido contrário? Como a senhora avalia essa situação?
O juiz pode. Nosso sistema permite que o juiz faça isso, né? Possa, até porque hoje é um pensamento, amanhã, né, esse pensamento pode ser alterado, e o nosso sistema, ele prevê, ele permite, né, ao juiz julgar, de fato. É, isso tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Hoje, os estudos, a força do precedente, né? É importante ressaltar, né, que essa linguagem uniforme também do Poder Judiciário é muito importante na questão da segurança jurídica, né? Isso é importante, sim, né? Que os juízes, o Poder Judiciário, possam ter uma voz ali, até para que se evite, vamos dizer assim, injustiças, uma segurança. Uhum. Ah, porque caiu com o juiz A me concede, o juiz B não me concede. Esse é um problema que eu acho que não afeta só as relações de consumo, mas eu acho que em todos os conflitos de um modo geral, né? Então, o estudo do precedente, o novo código de processo que vem aí, né, no próximo ano, vem trazendo com força essa questão do precedente, da observância, né, das decisões.
Uhum. E existe por parte dos fornecedores um temor de que as compensações fixadas aqui no Brasil cheguem ao exagero de algumas decisões praticadas, por exemplo, nos Estados Unidos, que fixam valores muito altos para as indenizações. Quais seriam os benefícios e os malefícios dessa prática, doutora?
Olha, Jéssica, eu acho que isso seria, não seria possível, né, no nosso, culturalmente, né, enfim, historicamente. É bem diferente, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles possuem jurados no âmbito civil, né? Então, muitas vezes, quem fixar, historicamente falando, nessas questões que envolvem altas indenizações por dano moral, muitas vezes vinham de jurados, pessoas, né? Pessoas do povo que se sentiam ali, né? Enfim, na mesma situação, enfim, e os conflitos eram julgados, né? E aí nós sabemos desses exemplos históricos, por exemplo, de um homem que comprou uma antena parabólica para assistir o último jogo do Super Bowl, que é o que valeria aqui a final da Copa Brasileira de Futebol, né? E lá no dia não funcionou. Não funcionava a antena lá, o sistema que ele comprou, e ele recebeu $1 milhão de indenização, porque ele ficou assim, foi um absurdo, né? Muito chateado, né? Como uma outra questão, um outro caso muito engraçado, foi de um cidadão que estava dirigindo um automóvel, e aí ele viu lá no manual que estava escrito assim, piloto automático, que o carro dele tinha piloto automático. Uhum. Era um trailer, né? Ele botou no piloto automático e foi atrás fazer um cafezinho. Né? Foi tomar um café e deixou no piloto automático. Óbvio que o carro saiu da estrada, capotou, ele se acidentou, né? E, nossa, se propôs uma ação milionária contra a empresa, porque no carro lá te constava que ele tinha um piloto automático. Então, veja bem, culturalmente, o nosso poder judiciário, historicamente, está longe de conceder as mesmas indenizações. Eu acho que isso é um pouco salutar também, né? Porque é importante, sim, o reconhecimento, né, do dano moral. Os fornecedores, eles têm que melhorar suas práticas, mas não pode haver também um excesso, né?
A doutora Sabrina é uma das professoras do curso Dever de Fundamentação no novo CPC, que está sendo oferecido pelo Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica, em parceria com escolas da magistratura. Doutora, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes qual é o objetivo desse curso e também um pouco sobre o tema que será abordado na sua disciplina?
Bem, Jéssica, é um curso fantástico, com a coordenação e o corpo docente de extrema qualidade, né? O curso sobre teoria da decisão judicial, nós vamos abordar diversos aspectos, né? O curso de teoria da decisão pós em teoria da decisão judicial, que nós estamos com uma parceria do ILAGE, juntamente com a Faculdade das Indústrias, né? E também os nossos cursos livres, que o ILAGE vai promover, né? Sobre atualização, discussões, jurisprudência, atualização, exatamente essas questões dos precedentes, essas questões que envolvem, né, o direito do consumidor, e não só relações de consumo, mas responsabilidade civil. Falaremos também sobre questões tributárias atuais, modernas, né? Enfim, de ponta, assim, para que o interessado possa se desenvolver, não só academicamente, mas também na sua vida, né, na sua vida cotidiana e também no seu, né, desempenhar aí melhor a sua função.
Uhum. Doutora Sabrina, eu quero agradecer a senhora pela presença e participação
obrigada.
Aqui com a gente. E até uma próxima vez.
Até, Jéssica. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Edilene Matuszewski, sou daqui de São José dos Pinhais. Eu ouço a E-Paraná AM 630 porque me traz muita utilidade nas informações sobre educação, cultura e principalmente sobre as informações do dia a dia.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM 630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar, pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Eu sou Miguelina, moradora aqui do Boqueirão. Sempre estou